Deputada Laura Carneiro, visitando o município de Natividade, nesse momento que a cidade passa, né, por um momento festivo, né, em louvor à padroeira Nossa Senhora da Natividade, e a senhora percorrendo não só a Natividade, mas parte do interior do estado do Rio de Janeiro. É, o objetivo, deputado, dessa visita?
Bom, eu sempre tive uma relação muito forte com o interior, porque filha de Nelson Carneiro, que não tiver uma relação boa com o interior, não é filha de Nelson Carneiro. Então, nós estamos fazendo uma visita pelo Noroeste, uma parte do Norte Fluminense, e, claro, aqui, convidados pelo Romário, pelo Murilo Júnior, era impossível não vir, né? Estar em Natividade é sempre muito bom, né? A gente tem uma história na cidade, já fizemos no passado, eu tenho mandato apenas desde o começo do ano, mas já temos um histórico na cidade, fizemos os tanques da cooperativa de leite, da Covaca, tivemos aí, conseguimos no passado a reforma do postinho lá do Cruzeiro Alto. Então, são intervenções que a gente foi fazendo ao longo da vida. E agora, a convite do Romário, a gente está em Natividade novamente para tentar ajudar a PAI, ajudar o hospital, agora com uma nova lei que vai possibilitar que os hospitais filantrópicos tenham um financiamento diferenciado para conseguir recursos, né? Enfim, essa é uma situação em todo o Brasil muito difícil e não podíamos deixar de, pelo menos, comunicar, tentar ajudar, porque a população precisa de atendimento cada vez mais, especialmente no momento que nós vivemos no estado, de falta absoluta de recursos, de crise fiscal no estado, de crise fiscal nacionalmente. Então, de alguma maneira, a gente quer poder contribuir, visitar os amigos que a gente não vê há muito tempo. Murilo Júnior, enfim, há muitos anos foi nosso parceiro, estivemos juntos, caminhamos juntos, e hoje é um dia especial, né? Especial porque quando se homenageia, ou quando uma semana homenageia uma padroeira como Nossa Senhora da Natividade, é absolutamente importante que a gente possa participar. Vamos lá, daqui a pouco, visitar o bispo, enfim, colocar nosso mandato à disposição. Já faço isso com Dom Arani no Rio. Todas as questões da igreja já sirvam um pouco de intermediária. A gente conseguimos agora, por exemplo, a transmissão direta da missa de Nossa Senhora de Fátima, que antigamente era só para Aparecida, agora também teremos por uma igreja no estado do Rio de Janeiro. Enfim, o que a gente pode fazer, a gente tem tentado fazer em benefício da população, mas especialmente em nome do mandato que o povo me otorgou. E, claro, a gente tem a obrigação, né, de fazer o retorno para a população. E é isso que a gente está tentando, num momento conturbado, onde falar de política é difícil, onde as figuras políticas são cada vez mais difíceis. Como, graças a Deus, a gente tem, né, uma boa história, um bom trabalho e, melhor do que isso, uma grande herança, que é ser filha de Nelson Carneiro, a gente tem o dever de contribuir com os municípios do interior, que, em última análise, são os que mais sofrem num momento de crise como que vivemos.
Nessa mesma atuada, deputada, a senhora nasceu num berço político, né? Já está no seu quarto mandato de deputada. Qual a avaliação que a senhora faz desse momento político pelo qual o país passa, o estado do Rio passa? Nós estamos vivendo uma crise de identidade política talvez sem precedentes na história mais recente desse país.
Eu diria que é absolutamente natural. A população quer do seu político honestidade, compromisso político, quer ações reais e concretas. E quando você abre o jornal ou vê a televisão e vê uma mala com 51 milhões, é óbvio que a população tem que odiar. Quando você pensa que o presidente do seu país está sendo acusado de corrupção, quando você, depois que uma presidente é destituída, um outro presidente sofre o que está sofrendo o presidente atualmente, é óbvio que a população perde a crença em tudo e em todos. É muito triste, porque você prejudica o mais importante de tudo, que é a democracia. É importante que as pessoas acompanhem. Eu gosto muito quando entram no meu Face, entram no meu site, acompanham o meu trabalho, para que a gente possa se diferenciar o joio do trigo e provar como é que se trabalha, como é possível contribuir de alguma maneira. Mas é absolutamente natural. não é só uma crise econômica, uma crise fiscal, é mais do que tudo uma crise política, que é a partir da crise política que você desenrola essa desgraça que nós vivemos hoje no país. Eu acho que isso tende, com a Lava Jato, com as investigações, a minorar, a diminuir. Essa é a esperança que a gente tem. Acho que a população, no momento certo, vai conseguir diferenciar o joio do trigo, vai procurar as pessoas que ela acha que podem, de alguma maneira, contribuir para a nação. E assim se faz, assim é a política, né? Assim é a democracia. Ou vai dar um outro tipo de resposta. E talvez assim a classe política, e aí eu me incluo nela, acho que todos, eu não odeio a classe política, não, eu ao contrário, acho que a classe política é a que pode transformar, mas a população terá a chance de escolher. E não agora, daqui a um ano e meio, quando tiver a eleição, vai escolher seus novos dirigentes e vai pensar e vai avaliar o trabalho de cada um. Eu acho que é assim que funciona a democracia. Eu acho que é isso que a gente tem que defender.
A senhora de Covid, que está vendo recentemente um nivelamento por baixo, né? Uma generalização política. A senhora se sente à vontade diante dessa situação?
Não, às vezes eu penso, eu parei de fazer política durante 6 anos e voltei em 2012, novamente candidata a vereadora e depois voltei a ser deputada federal, vereadora pelo Rio de Janeiro. E não me sinto bem. Às vezes eu paro e digo, será que vale a pena continuar? E aí as pessoas que têm muita relação comigo dizem, Laura, se todo mundo desistir, a gente não vai ter, é melhor sair do que a gente chama de democracia e partir para um outro momento que a gente não quer reviver, que foi a ditadura que se viveu nesse país. Não por ser ditadura ou não, mas pela falta de liberdade. A grande diferença entre democracia e ditadura é a liberdade. E é essa que a gente tem que buscar. Então, a gente retoma a atividade política, retomei a atividade política em 2012, pensando assim, né, que você vai, é um momento difícil, você vai passar por vários entraves, mas, por outro lado, você vai conseguir, aos pouquinhos, reconstruir ou ajudar a reconstruir uma nação que está num momento muito difícil mesmo.
Deputado, a senhora te convir que, diante do descrédito das instituições brasileiras, e aí passa pela política, passa pelo judiciário, enfim, por todas as instituições, tem havido um crescente, né, no que diz respeito ao radicalismo. Isso é preocupante?
Eu acho que é muito grave, né? Eu, talvez mesmo porque tenha sido criada por Nelson Carneiro, nunca fui uma pessoa radical. Eu acho que na vida você tem que achar o equilíbrio para tudo, nas suas relações pessoais, nas suas relações políticas. Nada melhor do que o equilíbrio. É o equilíbrio que leva cada um de nós a conseguir avançar. É toda vez que você, na sua vida privada, toma uma atitude radical, provavelmente você vai sentir as consequências dessa atitude depois. Não é diferente na política. Cada vez que você... não vou mais votar. Bom, eu até brinco. Tá bom, você pode não votar em ninguém, mas umzinho vai votar e vai eleger sozinho. Então, aquele umzinho vai valer por você e por ele. Como na democracia o mais bonito é cada um ter a possibilidade, a liberdade de escolha, você retira essa liberdade. Por isso que eu acredito que o brasileiro é sábio. No momento certo, ele vai saber parar, pensar, pode até errar, mas ele vai tentar. E é isso que eu tenho feito. Posso, eventualmente, errar, não seguir, ou não, talvez não fazer o melhor voto, mas seguir em frente, tentando fazer alguma coisa, tentando melhorar a vida das pessoas.
Seu partido PMDB é inegável que é uma das siglas, como outras tantas, mas o PMDB, exatamente por estar no governo hoje, o governo federal, está implicado em muitas questões. Isso deixa a senhora constrangida?
Claro, eu fui uma das 6 deputadas que votou contra o presidente Michel Temer na denúncia. E fui punida, quer dizer, continuo punida, hoje sou uma das 6 punidas do PMDB, mas é óbvio que eu me constranjo. E é natural. Eu nasci no MDB, no MDB das conquistas democráticas, no MDB que foi para as diretas, no MDB que transformou a vida desse país, que saiu da ditadura, que sofreu, que lutou. E é nesse MDB que eu acredito. É óbvio que a gente tem muitas brigas e muitas disputas políticas, mas enquanto eu suportar, eu fico no momento que eu achar que eu estou que é insuportável, eu posso sair do partido, não tenho nenhum apego por uma sigla, eu tenho apego pela população. Óbvio que a gente tenta construir dentro do PMDB um caminho de MDBista, como eu diria. Né? Quem nasceu filha de Nelson, afilhada de Ulisses Guimarães, tem uma visão de mundo. E é atrás dessa visão de mundo que eu sigo a minha carreira pública. E vamos ver se a gente consegue... Tem pessoas muito boas no PMDB, como também tem em outros partidos. E gente muito ruim, muito corrupta, tanto no PMDB quanto em qualquer partido político hoje. Eu, infelizmente, essa disseminação que eu digo da política brasileira impede que você hoje fale em partidos políticos. Os partidos estão cada vez mais carcomidos, internamente divididos, cheios de correntes, com gente boa e gente ruim.
Como seu pai reagiria diante de uma situação de Brasil de hoje, se vivo estivesse, evidentemente, com a experiência, com a vivência que a senhora teve com ele?
Eu acho que na primeira notícia ele infartava. Sinceramente, a gente às vezes brinca e diz assim, ele, doutor Ulisses, mesmo o doutor Tancredo, que era um pouco mais de centro-direita, todos eles devem rodar no caixão, porque é absolutamente impressionante. Foi impressionante o que aconteceu no governo do Estado, foi impressionante a cena desses 51 milhões nas malas. Aliás, o Jedel foi preso hoje pela manhã, ou pelo menos saiu o mandado de prisão, eu não vi depois o resultado. Mas, enfim, é assustador o que a gente ouve. E falam de milhões e milhões e milhões, e o que eu sei dizer é que são milhões e milhões de pessoas sem saúde, sem educação, sem assistência. Ontem eu visitava em Laje a APAE, um completo desastre. Crianças, por exemplo, que moram na periferia, na roça, como se diz, sem nenhuma possibilidade de atendimento. Isso sim é uma desgraça. E aí você vê ao mesmo tempo uma mala, malas e malas de dinheiro, e por outro lado, crianças sem atendimento. Você vê crianças sem escola, você vê as cidades esburacadas, portanto, sem iluminação, sem segurança pública. E aí você para e pensa como alguém é capaz de ter um apartamento de dinheiro com pessoas morrendo de fome.
Deputado, do seu ponto de vista, quais seriam os principais fatores que levaram a essa deterioração da política?
O eleitor que se troca pela dentadura, o eleitor que se troca pelos 100 reais no dia da eleição. Esse é o grande motivador disso tudo. A corrupção, o sistema eleitoral que levou a isso. É você, o voto ser trocado e não ser conquistado pelo trabalho. É isso que levou. Essa foi uma degradação. Eu me lembro quando eu comecei a fazer política, eu era muito jovem, eu fui vereadora com 20 anos, 22 anos, fui secretária no município do Rio de Janeiro de assistência, com mais de 5 mil funcionários aos 23 anos, e nessa época, meu pai ainda era senador, não era assim. O nosso grande inimigo era o bandido. Agora a gente não sabe quem não é nosso inimigo. Né, quem não é inimigo da nação. Então, é muito complicado. Não era assim. Fazer política era a coisa melhor do mundo. Hoje em dia, às vezes, eu digo, gente, eu trabalho feito uma louca. É só abrir meu Face, eu trabalho todos os dias, de domingo a domingo. E aí eu paro e penso, mas eu trabalho tanto e as pessoas só querem de mim. Me procuram porque querem auxílio, auxílio. Eu digo, mas de onde é que sai? Como é que você pode fazer política imaginando que a política está, vamos dizer, centrada na questão econômica? Como é que faz política assim? Então, esse sistema é que eu acho que acabou com a política brasileira.
Como passar o Brasil a limpo? Existe uma receita?
Eu acho que a receita é o cidadão. É as pessoas entenderem que a corrupção não é apenas os 51 milhões. É também quando você tenta corromper o guarda de trânsito, quando você fura a fila, quando você faz o jeitinho brasileiro para resolver uma coisinha ou outra. Eu acho que essa é a grande modificação que tem que ser feita. Na consciência de cada um de nós, em perceber o que significa votar, por que a gente vota, o que significa de verdade democracia e como é que a gente transforma a vida da gente. A gente só transforma a vida da gente através da liberdade. Para conseguir essa liberdade, A gente tem que, de alguma maneira, entender o que se faz na política. E fazer política, com P maiúsculo, como eu digo, é servir a nação, servir a população, trabalhar. Você recebe no final do mês para isso. Enfim, cumprir com a população, dar à população, na medida do possível, o parlamentar não é o poder executivo, não é o prefeito, por exemplo, mas tentar, através dos mecanismos que tem um parlamentar, de alguma maneira, influir, influenciar e ajudar na vida do cidadão, no dia a dia do cidadão.
Para a gente poder fechar, deputada, dá para ver uma luz no fim do túnel? O Brasil consegue se recuperar, quem sabe, a médio prazo? O estado do Rio, propriamente dito, está passando por uma situação de penúria. Não dá para compreender como o segundo estado mais rico da federação esteja num momento de quebra total, de quebradeira total, de falência total.
Essa falência é fruto de uma irresponsabilidade no gasto público. Quando os royalties, que foi uma lei do meu pai, do senador Nelson Carneiro, quando se criaram os royalties do petróleo, os royalties, a ideia era que ele preparasse as cidades, principalmente as cidades do interior, para o dia que não tivesse petróleo. Então, eram para criar infraestrutura, e esse dinheiro acabou sendo gasto aleatoriamente, de forma a sustentar o Estado. Resultado, as obras não foram feitas ou não foram completadas, muitos se elucupetaram desses recursos, e o petróleo baixou, o dinheiro acabou, e tinham feito, por exemplo, 75 aumentos de categoria sem a previsão orçamentária de uma receita comum, sempre se baseando nos royalties do petróleo. Acabou, como diz, né? Acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou a pipoca e o Rio entrou nessa crise louca. Nós aprovamos, minto, na terça-feira foi assinado o novo plano de recuperação fiscal. Eu espero que se avance, tenho muita preocupação com a questão das privatizações. Sou absolutamente contra a privatização da SEDAE, por exemplo, porque eu não quero viver o que a gente vive hoje com a Ampla e com a Light. Acho que é isso que vai acontecer. As comunidades mais pobres perdem a possibilidade de atendimento. Já que o serviço público é difícil, imagina um serviço privado. Então, eu tenho uma grande preocupação com isso. E acho que a única solução é trabalhar. Trabalhar, ter a tranquilidade necessária. Nós temos potencialidades enormes, tanto no Estado, como no Brasil. O Brasil é um país excepcional, que tem tudo, tem minério, tem fauna, tem flora, tem verde, tem, enfim, tem tudo que a gente gostaria que um país, tem água, tudo que um país precisar ter. Outro dia eu ouvi uma palestra em Teresópolis, professor Maris, e ele mostrava quantos países cabem no Brasil. E que o Brasil é o país do futuro. Agora, para ser o país do futuro, a gente tem que ter governos decentes e uma população que cobre dos seus políticos. Eu acho que essa é a grande questão. É necessário que a população cobre. É necessário que ela acompanhe o trabalho dos políticos. É necessário que ela tenha seus líderes na sua cidade e que, a partir disso, seus líderes possam auxiliar e cobrar. Mas, enfim, eu sempre fui uma mulher de esperança. Eu acho que a esperança é o que move a gente no mundo para viver. Então, eu acho que o Brasil é maravilhoso, meu estado é o melhor do mundo, natividade está linda, a festa está linda, e eu acho que a gente tem que ter esperança sempre. Se você não tiver esperança, melhor você não acordar no dia seguinte.